בעזרת השם, דף פי ג' תת עד ג'יבמות. Bem-vindos, estamos na PDAF PBTAMUD BET no verso, na última linha, nas duas palavras no final da linha, Amarav, Leita Lematnit e Nimikam Ebret. Começamos PGM ali em cima. Vimos usar na DAF anterior uma revisão dessa Mishnah, a pelo de Rabi Yossi. Rabi Yossi sustenta que o andrógnos é homem, o andrógnos é a pessoa que tem os dois órgãos genitais, masculino e feminino, para falar Rabi Yossi pela Alahá, ele é considerado homem. Uma repercussão dessa alahá seria que se esse andrógnos é Cohen e ele se casa com uma mulher, essa mulher pode comer tudo que um Cohen pode comer, a trumá, pedaços do sacrifício, que somente um Cohen pode comer porque ela se casou com um homem. Fala Rav, leita lematnit mikam ebraita. A nossa Mishnah vai ser desconsiderada perante uma braita. Que o quê? Ele também vai falar a braita. Rabi Yossi, o fala Rabi Yossi. Andrógnos briá befne atzmau, velo yichriu bo hachamim im zahar im nekeva. Fala Rabi Yossi na breta, um andrógnos é uma criatura diferente. E os hachamim não chegaram a uma conclusão clara, fala Rabi Yossi na breta, se ele é homem ou mulher. Então fala Rav, a nossa Mishnah vai ser desconsiderada perante essa breta. Fala agora, Aderá, por que você não falou contra? Leiter é breta, Mikam Matnita, por que você não desconsidera a Braita, por causa da nossa Mishnah, porque você não fala que a opinião de Rabi Yossi é como a nossa Mishnah fala, que o andrógnos é homem? Então, me deixar que Rabi Yossi é baso gay, shumamina darbe. A nossa Mishnah fala a opinião de Rabi Yossi, é verdade? Para me fala a opinião de Rabi Shimon, que concorda com Rabi Yossi, que o andrógnos é homem. Então, uma vez que essa Braita não mencionou a opinião de Rabi Shimon, não fala assim, Rabi Yossi sustenta que o andrógnos talvez é homem, talvez é mulher, é algo duvidoso. E conforme Rabi Shimon, o andrógnos é homem. Por que a Breta não menciona a opinião de Rabi Shimon? Deve ser que a Breta veio falar para você, não preste atenção o que Rabi Yossi fala na nossa Mishnah. A opinião final de Rabi Yossi é como essa Breta, que o andrógnos nem é homem nem é mulher, é uma dúvida. Deve ser que isso que a Breta veio nos ensinar, falará, vamos levar em conta essa Breta. Vamos ver na frente, que Rav próprio voltou atrás. E Rav sustenta que na prática, na alahá final, a opinião de Rabi Yossi é que o andrógnos é homem. Veshmuel amar leite lebraita mikam matnit. Fala Shmuel, não vamos considerar a braita perante a nossa Mishnah. A nossa Mishnah é o mais dominante. Ou seja, que conforme Rabi Yossi, o andrógnos é homem. Por que você não falou o contrário? Leite lematnit mikam braita. Por que você não desconsidera a nossa Mishnah perante a Braita, porque da Shamina Leile Shmuel de Haish Leihida? Porque aprendemos a opinião de Shmuel em alguns lugares, que Shmuel sustenta que se vários sábios discutem com a minoria dos sábios, Shmuel sustenta que se essa minoria, um sábio só, dificulta a Alahá, vamos levar essa opinião em conta, vamos dificultar a Alahá. Então temos a Mishnah contra a Braita dificulta mais a Alahá, a Braita sustenta que o andrógnos é uma dúvida se é homem ou mulher, se ele se casa com uma mulher, então ela não pode comer trumá, ela não pode comer parte do sacrifício, porque talvez o andrógnos é mulher, e uma mulher não tem como se casar com outra mulher, esse caso não significa nada pela Torá. Então a Braita veio dificultar mais a Alahá, vai falar que essa esposa do andrógnos não pode comer trumá, nem sacrifícios, que um coelho poderia comer. Então, por que Shmuel não considera mais a Braita e não a Mishnah? A Mishnah deve facilitar mais do que a Braita. Quando é que Shmuel disse que vamos levar em conta a opinião de um sábio, a minoria dos sábios, quando eles dificultam a Alahá? Isso é só se eles não contradizem uma Mishnah. Porém, se eles contradizem uma Mishnah, como é o caso aqui, a Braita contra a Mishnah, Lohaish. Shmuel não presta atenção nessa opinião que dificulta mais a Alahá, ser a minoria dos sábios. Uma vez que essa minoria vai contra a Mishnah. Então, conforme Shmuel, a Alahá final é que andrógnos é homem. Amre Beirav Mishmederav. Falaram os sábios, alunos de Rav, em nome de Rav. Vamos dizer que é a opinião de Ravuna. Alahá que Rabi Yossi be andrógnos ou be arkavá. Alahá como Rabi Yossi com relação a andrógnos, usando a frente que o andrógnos é considerado homem. E, por exemplo, se um homem faz a relação com esse andrógnos, os dois têm o castigo de apedrejamento, de esquilar, como dois homens que fazem a relação proibida. O Be'ar Kavan, a Alahá do enxerto, também é a Alahá como Rabi Yossi, funciona na frente com a Alahá. O Shmuel Amar, Shmuel disse, Bekoshi ou Bekidu? Shmuel fala que ela é como Rabi Yossi com relação à Lahá do Koshi. Vamos ver o que quer dizer isso. O Bekidush, vamos ver também o que quer dizer isso. Andrógenos Had Amran. A Lahá do Andrógenos, essa Lahá que acabamos de falar, que o Andrógenos é considerado homem. A Lahá é como Rabi Yossi na nossa Mishnah. Arkavá, Detnan. A Lahá do Enxerto, que falará que a Lahá é como Rabi Yossi, é a Lahá dessa Mishnah. Enotim, Ven Mavrichin, Ven Markivin, Ere Shvit Pachot Mishloshim Yom Lifnei Rosh Hashanah. Sabemos que podemos trabalhar a terra durante 6 anos, no sétimo ano da Shemitah, que é o Shvit, não podemos trabalhar a terra. Fala a Mishnah, Enotim, não podemos plantar árvores, Ven Mavrichin, não podemos fazer Avraha. Avraha significa torcer uma árvore e fincar o topo da árvore no chão, para que esse topo vai enraizar no chão. E depois a pessoa traria um serrote, cortaria a metade do tronco torcido e teria duas árvores. É proibido fazer isso. Ver marquivinho, é proibido fazer enxerto de árvores. Ereshvit, pachot mishloshim yom lifnei rosh hashanah. Na véspera do sétimo ano, na véspera do Shvit, menos de 30 dias antes de rosh hashanah, a pessoa não pode fazer nenhum desses três trabalhos dentro dos 30 dias antes de rosh hashanah. O Rosh Hashanah seria o Rosh Hashanah da entrada do Shvit, e o motivo que será proibido, mesmo que não começou ainda o Shvit, é porque esses trabalhos de plantar árvore, fazer avraha, torcer o tronco, fazer o enxerto, conforme está na cama, demora 30 dias para ele se concluir. Então, se a pessoa fez esses trabalhos menos do que 30 dias antes de Rosh Hashanah, esses trabalhos vão terminar depois de Rosh Hashanah, depois de 30 dias, depois de Rosh Hashanah dentro do Shvit, e a pessoa estaria fazendo algum trabalho proibido, mesmo que é indiretamente, e estaria fazendo um trabalho que antes do Shvit começar, para terminar depois do Shvit, é proibido. Vem na Tava Evrichver, que se a pessoa fez algum desses trabalhos, e a cor, a pessoa tem que reverter o que ele fez, tem que arrancar essa árvore, etc. Rebidá Omer fala, Rebidá, Kol arkava she'ena koletet b'shloshe amim shuvena koletet. Fala, Rebidá, pode ser que demore 30 dias para terminar o enxerto. Porém, se o enxerto não se fixa na árvore durante 3 dias, então esse enxerto não vai mais pegar, não vai mais se fixar, mesmo depois de 30 dias. Fala, Rebidá, o que é crítico, o que é mais importante com relação ao enxerto, são os 3 primeiros dias. Então, aparentemente, o que a Bíblia sustenta é que você pode fazer o enxerto 3 dias antes de Rosh Hashanah começar, Rosh Hashanah do Shvit, e o enxerto vai pegar, vai se fixar antes de Rosh Hashanah começar, antes do Shvit começar e permitir. Rabi Yossi e Rabi Shimon, me fala Rabi Yossi e Rabi Shimon, Shtei Shabbatot, 2 semanas, Rabi Yossi e Rabi Shimon vão no meio termo, depois de 2 semanas do enxerto, já é considerado que o enxerto já se fixou pela Halakha. Então, a pessoa que quer fazer enxerto antes do Shvit começar, tem que fazer antes de 2 semanas de Rosh Hashanah. Porém, fala o Rav Amarav Nachman Amarav Baravua. Fala o sábio, Rav Amarav Baravua. Que não é tão simples assim essa permissão. Lidivrei Omer Shloshim. Qual foi o período que sustenta que demora 30 dias para o enxerto se fixar? Tarek Shloshim ou Shloshim? A pessoa tem que fazer esse enxerto, se ele quer, 60 dias antes de Rosh Hashanah começar. Por quê? Pelo conceito de Tosefet Shvit. Conhecemos o conceito de Tosefet Shabbat. É necessário começar o Shabbat, receber sobre si as permissões do Shabbat, um pouco antes do pôr do sol. A mesma coisa antes do Yom Tov, a mesma coisa antes do Yom Kippur. Tem Tosefet Yom Tov, Tosefet Yom Kippurim. E tem Tosefet Shvit, são 30 dias antes do Rosh Hashanah, do começo do Shvit, já é proibido fazer todos os trabalhos na terra, que seria proibido no Shvit, com exceção de algumas coisas bem específicas. Porém, em geral, tudo é proibido. Então, fala o sábio, na verdade, com o nome de Abaravua, que conforme a opinião que fala que tem que esperar 30 dias antes do Shvit começar para fazer o enxerto, tem que já se antecipar 30 dias, se vira 30 dias antes da Tosefet Shvit começar. Antes dos últimos 30 dias do sexto ano da Shemitah começar, então são 60 dias antes do Shvit começar. E deveria ao menos Shloshah, seria Shloshah ou Shloshim, conforme o período de Rabi Yudah, que fala que são 3 dias, então a pessoa só pode fazer o enxerto 33 dias antes da Rosh Hashanah, no começo do Shvit. E deveria ao menos Shtei Shabbatot, foi Rabi Yudah, seria que falam 2 semanas, seria Shtei Shabbatot ou Shloshim, seria 2 semanas antes dos 30 dias da tua serva tive de começar. E Irá fala que ela recomenda Biosi, que o período do enxerto são 2 semanas. Isso que demora para o enxerto pegar. O Shmuel Amar Bekosh Vekidush. Shmuel sustenta que ela recomenda Biosi com relação à Alaha do Koshi e à Alaha do Kidush. O que quer dizer isso? Koshi de Tanat. O Koshi fala a Mishnah, Kama Yekishuya. Alaha da mulher que vê sangue de Ziva. Sabemos que a mulher tem 2 épocas. Tem a época da menstruação e tem a época de Ziva. Se a mulher vê sangue, não na época da menstruação dela, então ela está impura e presa de Ziva. Por exemplo, a mulher que vê 3 vezes, 3 dias seguidos, sangue de Ziva, ela está impura, ela tem que parar de ver esse sangue, esperar 7 dias de Shivar Nekiim. E depois, no dia seguinte, além de ter ido no mikve já no último dia do Shivar Nekiim, os 7 dias da purificação, que ela não vê sangue, ela tem que trazer sacrifício para se purificar. Então, com relação à mulher grávida, que vê sangue de Ziva, quando é que é normal que a mulher grávida veja sangue por causa que está perto do parto e já começou um pouco de contrações e ela vê sangue? Não é sangue de Ziva, é um sangue que vem por causa do parto, não é um sangue por causa de impureza. Então pergunta a Mishnah, quantos dias antes do parto é normal que a mulher veja sangue e esse sangue não vai ser sangue impuro de Ziva? Bimir, Befara, Bimir, ou Arbaim ou Hamishim, depende da mulher. Se a mulher é saudável, então são 40 dias antes do parto. Se a mulher não é saudável, então são 50 dias antes do parto. Vão começar as contrações pouco a pouco e o sangue já pode chegar a sair. E não vai ser sangue impuro, é sangue por causa do parto. Rebidão, Befara, Bimir, Dayah, Rodashá. Fala Rebidá é 1 mês antes, ou seja, o 9º mês da gestação, é esse mês que a mulher pode ver sangue e não vai se impurificar por causa disso. Rebiose Rebishimon, o mesmo fala Rebiose Rebishimon, em que Shui o termo esteja chamado. Fala Rebiose Rebishimon, o normal é que a mulher comece a ver sangue nas últimas 2 semanas do 9º mês, 2 semanas antes do parto. Se ela ver sangue antes disso, esse sangue é um sangue impuro de Ziva. Então o Shmuel fala que ela recomenda Rebiose que o tempo são 2 semanas. Kiddush, qual é a alahá do Kiddush? De tal como fala a Mishnah. Essa mesaquer gafno al gabet voatosher havero. A alahá do Kilae akere. Por exemplo, um dos casos que é proibido plantar diferentes espécies num campo é a pessoa plantar cereais num vinhedo, num campo que tem lá que tem uvas. Ou plantar uvas num campo de cereais. Essas 2 espécies se proibiriam. Porque lá é aquela mistura de espécies, é o quilai do vinhedo. O caso aqui fala a Mishnah que a pessoa pegou os seus galhos de parreira, que tem lá os cachos, e ele foi mensaquer, ele fez um teto sobre um campo, um campo de outra pessoa, e nesse campo tinha cereais. Então tinha um campo de cereais, de fulano, veio o Beltrano e cobriu esse campo com ramos de uva. Ele colocou lá as madeiras, ele colocou aqueles galhos, aquelas a própria parreira com os cachos sobre o campo dos cereais e a produção continuou crescendo. Arezekidesh fala Rabi Meir, a uva dele se proibiu porque agora tem a plantação de uva e cereais no mesmo campo e também os cereais se proibiram. Tem que queimar tudo isso. Esse aqui tem o vinhedo, essas parreiras, e ele causou esse prejuízo para o dono dos cereais, tem que pagar a indenização, tem que pagar o Nezek. De ver a primeira, esse é o primeiro de Rabimeir. Rabiose Rabishimon, não me fala Rabiose Rabishimon. Viramos a página. Era da Mosê, da Var Shenor Shelon. Conceito interessante, não é bem o nosso assunto agora, porém, fala Rabiose Rabishimon, a pessoa não tem o poder de proibir a produção de outra pessoa porque lá é a quer. Então veio esse fulano, dono das uvas, ele cobriu um campo de outra pessoa sem autorização, sem consentimento do dono dos cereais. Ele não tem o poder, não tem a autoridade de proibir os cereais da outra pessoa. Então as suas uvas se proibiram porque lá é a quer. Os cereais continuam permitidos. E falou Shmuel, Alahá é como Rabi Yossi, que a pessoa não tem poder de proibir algo de outra pessoa através do que ela quer. E Bairro perguntando a Sahamim, Androgynos Mali Amar Shmuel, qual seria a opinião de Shmuel com relação ao Androgynos? Rav disse que Alahá é como Rabi Yossi, na nossa Mishnah, que o Androgynos é homem. O que Shmuel falaria sobre isso? Tashma, a própria responder, Damar Shmuel Ravanan, falou Shmuel para Rav Anan, Leita le Braita Mikai Matniti. A Braita é desconsiderada perante a Mishnah. A Braita falou que o Androgynos seria dúvida homem ou mulher. Fala Shmuel, não, ela recomenda a nossa Mishnah que o Androgynos é homem. Então Rav e Shmuel concordam com relação a isso. Fala Gemara, Arkava Mali Amar Shmuel. O que Shmuel falaria com relação a Alahá do enxerto? Rav disse que ela é como rabioso, que a pessoa pode fazer o enxerto duas semanas antes dos 30 dias do Sefer Shvit começar. O que Shmuel falaria? Tashma, para responder isso, de Amar e Shmuel Ravanan, falou Shmuel para Ravanan, Tnikeman de Amar Shoshal Shtoshi. Fala Shmuel para Ravanan, ela é como aquele sábio que sustenta que são 33 dias antes do Shvit começar. Aí começa a proibição de fazer o enxerto. Como Rabi Yudá sustenta que o enxerto pega até 3 dias, então é necessário fazer o enxerto até os 3 dias antes de Tosefet Shvit começar. E Rav falou que são 2 semanas antes da Tosefet Shvit. Ela quer como Rav. Continua a Gemara com relação à opinião de Rav agora. Koshimali Amar Rav. O que Rav falaria com relação à Alahá do Koshi? Shmuel falou que a Alahá do Koshi é como Rabi Yossi, que a mulher que viu sangue dentro das últimas 2 semanas da gestação, as últimas 2 semanas do 9º mês, esse sangue é sangue do parto, não é sangue de Ziva. O que Rav falaria sobre isso? Teiko, não se sabe o que Rav falaria sobre isso. Kiddush Mali Amar Rav. O que Rav falaria com relação à Alahá do Kiddush, ou à Alahá do Kilaya Kerem? Amar Rav Yosef Tashma, fala Rav Yosef, para responder isso, de Amar Ravuna Amar Rav, falou Ravuna em nome de Rav, ele é Alahá que Rav Yosef, falou Rav Alahá não é como Rav Yosef, ela é como Rav Meir, Shmuel fala que ela é como Rav Yosef, que ela dá você da Vashino Shelo, uma pessoa não tem o poder de proibir algo de outra pessoa, fala Rav, ela é como Rav Meir, que a pessoa tem sim esse poder, e ela é na prática, é como Shmuel, que a pessoa não tem esse poder. Então, os cereais daquela pessoa não se proibiram por causa de que ela é aquele. Amar e Abai, foram Abai e Rav Yosef. Mai Haze de Sam Hatah. Por que você se apoiou na opinião de Ravuna em nome de Rav que falou que Alahá não é como Rav Yosef? Smoha, por que você nos apoia a opinião desse sábio de Amar Rav Ada Amará? Falou Rav Ada em nome de Rav. Alahá que Rav Yosef, conforme Rav Ada, Rav sustenta que Alahá é sim como Rav Yosef. Como Shmuel disse que a pessoa não tem o poder. Ele dá você da Varshenon Shelon de prender algo de outra pessoa. Porque Rav Yosef levou em conta o opinião de Ravuna, que conforme Ravuna, Rav sustenta que Alahá é como Rabi Meir, que a pessoa sempre prende algo de outra pessoa. Porque não vai como a opinião de Rav Ada. Fala Mará, Amre Beirav Manu. Quem é? Quando a Mará fala Amre Beirav, falaram o aluno de Rav, os alunos de Rav. Quem é esse sábio? Ravuna. É Ravuna. Então foi Ravuna que começou falando que ela é com relação a Andrógenos, com relação a Arca, vai como Rabi Yossi. Estamos se tratando da opinião de Ravuna agora. Então foi Ravuna amar, e foi Ravuna que disse na Alahá. Estamos se tratando da opinião de Ravuna, então isso que é relevante para nós agora. E Ravuna falou que conforme Rav, a Alahá com relação a Kilaya Kerem não é como Rabi Yossi. A pessoa tem sim o poder de proibir algo de outra pessoa. Continua a trazendo a Mishnah. Rebidá Omer fala Rebidá Tumto. Na verdade, isso não se me chama novidade. Se tem um tonto, uma pessoa que nasceu sem nenhum órgão genital exposto, não sabe se ele é homem ou mulher, e rachou a pele dele e se revelou que é homem, fala na Bíblia, esse tonto é um Sris Hamá, ou seja, uma pessoa castrada por nascimento e não pode ter filhos. Com relação ao Rabi Ibum, ele não tem a mitzvah do Ibum nem da Halitza, como a Rabi Akiva explicou, uma vez que esse Sris Hamá, ele não tem, nunca teve oportunidade de ter filhos, então a Torá nunca incluiu ele no trecho do Ibum, que é para dar descendência ao irmão dele que faleceu sem filhos, ou dar descendência a ele que faleceu sem filhos, se ele nunca teve esse potencial de ter filhos. Fala, Bidá, a mesma coisa com relação ao Tuntum. O Tuntum, nos Tris Hamá, se ele falece sem filhos, A esposa dele não passa pela Haritzá com o irmão. Se o irmão dele falece sem filhos, o Tumtum não faz Ibum Haritzá com Evamá, porque ele não pode ter filhos, e a função do Ibum é continuar e tendo filhos em nome do falecido. Amar Rabi Ami, fala Rabi Ami, mas a vida irá ajudar a ler Tumtum de Beiri. O que Rabi Yehuda ia falar sobre esse Tumtum da cidade de Beiri? Que o quê? Que é um Tumtum. O que aconteceu lá? Fala Gmará, deu tu voa Beir Kursi, que colocaram ele sentado de uma certa forma numa cadeira, vê Ikra, e se rachou a pele dele, vê Olid, Sheva Banin, e se revelou que ele é homem, e ele teve 7 filhos depois disso. Como a Rabi Yehuda pode falar que o Tumtum é um Srisramá, não pode ter filhos? Rabi Yehuda Amarlei, Rabi Yehuda ia te responder, Hazer Albanav Meainhem. Pesquisa bem quem é o pai desses filhos. Fala Rabi Yehuda, esses filhos são mamuzerim, filhos bastardos. O Tumtum não pode ter filhos. A esposa dele traiu ele, infelizmente. Então ia falar, Rabi Yehuda, fala Rabi Yehuda, Tumtum loyachlots, Shema Ikara. Agora, Rabi Yossi, filho de Rabi Yehuda, vai discutir com o pai dele, Rabi Yehuda. Fala Rabi Yossi, Rabi Yehuda, que o Tumtum não pode fazer a haritzá com a esposa do irmão dele que faleceu. Shema Ikara, porque talvez a pele do Tumtum vai rachar. Venimtsar Sris Ramah, e talvez vai se esclarecer que ele é um Sris Ramah, um castrado de nascimento. E se ele for um Sris Ramah, Ele não pode fazer a Haritzá. A Haritzá dele é irrelevante, nem pode fazer Ibum. Então, se ele tem outro irmão, esse outro irmão, um irmão normal, vai ser o Yavá. Vai fazer Ibum a Haritzá com essa Eva, mas não o Tumto. Explica, mano. Atu kol de mikra zaharave. Rabi Yossi Rabi Yehuda fala, o motivo que o Tumto não deve fazer a Haritzá é porque talvez ele vai se revelar Sris Ramah. Pergunta a Gmará, todo o Tumto que racha a pele dele, ele é homem? Talvez ele é mulher. Então, por que Rabi Yossi Rabi Yehuda fala, o Tumto não deve fazer a Haritzá? Porque talvez ele é mulher. Isso que Rabi Yossi Rabi Yehuda realmente falou. Shema Ikara, Venintzan Ekeba, talvez a pele do Tumto vai rachar. E vai se revelar que ele é uma mulher. A mulher não tem a mitzvah do Ibum, com a Eva Má, com certeza. Vê a firma em Tzazahar, mesmo que vai se revelar que o Tumtum é homem, Shema imatze Sris Ramah, talvez esse Tumtum vai ser um Sris Ramah. E a Haritzá dele não permite a Eva Má de se casar com outra pessoa. Então, o que se vê daqui? Que conforme a Bíblia se vê a Bíblia, talvez o Tumtum, mesmo que ele for considerado homem, talvez ele vai ser Sris Ramah. E o pai dele, ele é mesmo dizendo que sempre o Tumtum homem, ele é um Sris Ramah. Mas bem, né? Pergunta lá, que diferença faz a opinião de Rabi Yossi Rabi Yehuda e a opinião de Rabi Yehuda? Na prática, os dois sustentam que o Tumtum não deve fazer a Haritzá. Na Amarava, falarava, Lifsol Makomachin Velachlot Shol Makomachin. Falarava, tem duas repercussões dessa machloque. Lifsol Bimakomachin. Sabemos que se uma pessoa falece sem filhos, vem um Yavá, fez a Haritzá, a Yavá mais está proibida de passar pelo Ibum com outros irmãos, ou com ele ou com outros irmãos. Depois da Haritzá, ela se liberou para outros homens, mas não para os Yevamim. Agora o que acontece se a pessoa falece sem filhos? Vem um Tumtum e ele fez a Haritzá. E ele foi revelado já homem. Então, conforme Rabi Yehuda, o Tumtum no Sris Ramah, ele está excluído do trecho do Ibum e da Haritzá. Essa Haritzá é irrelevante. O irmão dele pode fazer Ibum. Porém, conforme Rabi Yossi e Rabi Yehuda, que fala que talvez o Tumtum não Sris Ramah, então se não for um Sris Ramah, é uma pessoa que pode ter filhos, a Haritzá dele valeu. Se a Haritzá dele valeu, essa Eva não pode mais passar pelo Ibum com outros irmãos. Nem com ele, nem com outros irmãos. Essa seria uma diferença entre Rabi Yehuda e o seu filho Rabi Yossi. Velachlot Shalom Makomachin, ou uma outra diferença. Fulano faleceu sem filhos, e ele tem um irmão Tumtum. E esse Tumtum foi revelado o homem. Agora a questão é, será que esse Tumtum ele deve fazer a Haritzá na dúvida? Ou não? Conforme Rabi Yehuda ele foi revelado o homem, ele é um Sris Ramah. E mesmo que ele não foi revelado o homem, não se sabe se ele é homem ou mulher. Se ele for mulher, não tem que fazer a Haritzá. Se ele for homem, então ele também não tem que fazer a Haritzá porque é um Sris Ramah. Porém, conforme Rabi Yossi e Rabi Yehuda, se o Tumtum for mulher, não tem que fazer a Haritzá, porém talvez ele é homem. E talvez ele é um homem que pode ter filhos. É só uma dúvida se ele é um Sirishama. Então, na dúvida, ele deve fazer a Halitza. Porque talvez ele é um homem normal com relação a ter filhos. E a Seiva vai estar vinculada a ele. Não pode casar com outras pessoas até passar pela Halitza com ele. Ele deve fazer a Halitza na dúvida. Essa é outra diferença. E Kabenai é outra diferença entre Yudá e o seu filho de Abius. Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Rabi Abba, foi Rav Shmuel bar Yehuda em nome de Rabi Abba, Achva de Rabi Abba Zavdi, que era irmão de Rabi Abba Zavdi, Amar Rav Judá, em nome de Rav Judá, Amar Rav, em nome de Rav, Androgynos Chayavin Alav Skila Mishtem Ekomot. Agora você vai opinião de Rav, que o Andrógenos é considerado homem, e se um homem vem e faz a relação com esse Andrógenos, tanto no orifício de trás, ou no orifício feminino dele, nas duas possibilidades, os dois têm o castigo de apedrejamento, porque o Andrógenos é homem. Não faz diferença em que orifício fizeram a relação proibida, tem o castigo de apedrejamento. Isso falou Rav. Meitve perguntamos, Rabi Eliezer Amar, fala Rabi Eliezer na nossa Mishnah, Andrógenos, Reavina Lavskila, Kazahar, fala Rabi Eliezer, que se um homem faz a relação com Andrógenos, os dois têm o castigo de apedrejamento, Kazahar. Se fizeram a relação com um homem, faria a relação proibida com outro homem. Então, Bamet vai Omrim, quando isso se aplica, esse castigo de Esquila, Bezahrutchelo, somente se a relação foi no orifício de trás, orifício que o homem tem. Avalbenekevutchelo, porém, no orifício feminino do Andrógenos, Patur, se vê de Labeliese, que eles não têm Esquila, uma relação proibida, porém não tem Esquila, não tem o castigo de apedrejamento. Irav disse que não faz diferença em que orifício fizeram o ato. Rav se apoia a opinião desse seguinte sábio da Mishnah da Braita. Detalhe como fala. Braita era Bissimai Omer, disse Rav Bissimai. Androgynos Ravina Lavskila Mishnei Mekomot. Fala Rav Bissimai exatamente como Rav. Não faz diferença em que orifício fizeram a relação, tem o castigo de Esquila. Pergunta para Maitama de Rav Bissimai. Qual é o motivo da opinião de Rav Bissimai? De onde Rav Bissimai se apoiou para falar isso? Amarava, falarava, Baramduri Asberali. Baramduri, um sábio, me explicou. Ve'edzahar lotishkav mishkeveisha. Falou o pastor, um homem não pode fazer relação com outro homem, mishkeveisha, como as relações de uma mulher. Então, falagumara, eizeuzahar sheshboshnei mishkavot. Por que o pastor fala, não pode fazer relação com outro homem, mishkeveisha, como as relações que o homem faria com uma mulher? Quer dizer, como as relações. Então, eis o Zahar Sheshboshnei Mishkavot. Quem é esse homem que seria possível fazer com ele dois tipos de relação? Aveumez e Andrógenos. É o Andrógenos que tem os dois canais. Tem o canal feminino, tem o orifício de trás que o homem tem. Então, o passo que se trata é do Andrógenos. E o passo que eu falo, olha, um homem não pode fazer relação com Andrógenos em qualquer um dos orifícios dele. E se fez, os dois têm o castigo de Esquila. Essa é a fonte que eu tenho de Rav Simai. Porém, a Beleza discute com Rav Simai. A Beleza disse que se o homem faz a relação com Andrógenos no canal feminino, não tem o castigo de Esquila. Desculpa, ver a banana conforme a Beleza, afalgav de Ibishne Mishkavot, Edzaharktiv. Mesmo que o pastor venha e incluiu Andrógenos a esse pastor, falou Mishkeveishá, o homem que tem dois tipos de relação é o Andrógenos. Porém, a doutora fala, o castigo de apedrejamento fala Edzahar, o homem que fez a relação com outro homem. Edzahar significa, fala Beleza, como um homem normal faria a relação proibida com outro homem, é no orifício de trás. Então, fala Beleza, mesmo que o pastor veio se trata também do Andrógenos, porém, Asquilá é só com relação ao ato no orifício de trás dele, orifício que um homem tem. Isso fala aqui, essa mahluk de Rav Simai e Rav Eliezer. Continua Agmará, Verabanan, Zahar Greda Minaleu. Pergunta Agmará, então se conforme Rav Eliezer, isso que o pessoal fala, Mishkeveishá, veio falar, olha, o Andrógenos também está proibido a relação com outro homem. Agora, o pastor se trata do Andrógenos, então. Conforme Rav Simai, o pastor se trata que é proibido fazer relação um homem com outro homem, e também o homem com Andrógenos. Porque conforme Rav Eliezer, o pastor vai falar, um homem não pode fazer relação com Andrógenos, no canal masculino dele, isso significa Edzahar. Agora, de onde se sabe que um homem, conforme Rav Eliezer, não pode fazer relação com outro homem normal? Conforme o Barra, que se lê assim, me vê et. Diz o que o pastor fala, é um homem. É um homem significa... Um homem não pode fazer relação com um andrógeno, assim como ele não pode fazer relação com um homem normal. Isso significa é um homem. A pessoa fala, et zahar, não te escreve, escreve em chave e fala, ve et zahar, é o homem. Significa, além de homem, não está permitido de fazer relação com outro homem, também está proibido de fazer relação com andrógenos. Isso fala aqui, como eu explico na opinião de Abiliezer. Agora a questão é, Isha shelo kedar kamina leu. Sabemos que é proibido fazer relação com mulheres que são proibidas para a pessoa, tanto no canal convencional, quanto no orifício de trás, no canal não convencional. A questão é, de onde se aprende essa halakha? De onde se aprende que se a pessoa faz a relação com uma parente proibida dele, por exemplo, no canal não convencional, no orifício de trás, também tem o mesmo castigo? Fala Gmará, respondendo, Meisha. Por que eu posso ter que falar Mishkeveisha? O homem, Ezahar, Lotishka, não faz a relação com outro homem, Mishkeveisha. Como as relações com uma mulher. Por que tem que falar como as relações com uma mulher? O pastor poderia falar, Ezahar, Lotishka, Mishkeveisahar. Um homem não pode fazer relação com andrógenos, Mishkeveisahar, dos dois orifícios dele. Por que tem que mencionar a mulher? Mishkeveisha. Você fala, Gmará, terá de associar os dois tipos de relação, nos dois canais, com relação à mulher, para falar que se a pessoa fez a relação com uma parente proibida, uma mulher casada, o que seja, tem o mesmo castigo. Não faz diferença em que canal. Continua, Amar Shizvi, Amar Afriza. Fala o sábio, Lola Kol, Amar Abeliezer, Andrógenos, Zahar, Mealion. Vimos a opinião de Abeliezer várias vezes, que um homem faz a relação com outro, com andrógenos, os dois têm o castigo de esquilar, porque o andrógeno é considerado o homem. Porém, fala Shizvi, em nome de Rav Chisda, não com relação a todas as halachot, a beleza sendo que o andrógenos é homem. Shema Taomer, porque se você falasse que sim, Bemugdashin e Kadash, você vai falar que com relação ao sacrifício, ele também seria considerado um homem. Vamos ver o que significa isso na frente. O Minandelo, onde se sabe que com relação a sacrifícios, o animal andrógenos não é considerado macho? Tentando lembrar como fala essa beta, Hanirva. Agora, com relação a um pássaro que foi designado para um sacrifício. Põe um pássaro que agora não pode ser sacrificado, por vários motivos. Hanirva, ou porque é um pássaro que um homem penetrou nesse pássaro, é proibido, fez a relação com esse pássaro não pode ser usado como sacrifício mais. Dramukze, ou um pássaro que foi designado para ser usado como um sacrifício para idolatria, também não pode mais ser sacrificado no Betamigdash. Vaneva, ou um pássaro que pessoas fizeram uma idolatria para o pássaro, o Loaleno, não pode ser usado como sacrifício. Vaetna, ou um pássaro que foi dado para uma prostituta como salário para os serviços dela, não pode ser mais sacrificado. O Merri, uma pessoa que tinha um cachorro e trocou o cachorro por um pássaro. Esse pássaro é chamado Merrir Kelev. O Merrir Kelev, que foi trocado por um cachorro, não pode ser usado como sacrifício. Agora, vetuntum, ou um pássaro que não se nota nele nem sinais de macho nem de fêmea. Não se sabe se ele é macho ou fêmea. Veandrógenos, ou um pássaro que tem sinais de macho e também de fêmea. Agora, o que aconteceu? Esse Coen, ele fez a melica. Ele pegou o pássaro, ele não sabia que esse pássaro tinha esses problemas. Fez a melica. Quando a pessoa traz um pássaro para o Betamigdash, não se faz a shkita com a faca no pescoço, como se faz com um animal normal. Se faz a melica, o coelho, ele corta as costas do pássaro com a unha. Esse é o modo de abate para os sacrifícios. Esse abate só é válido para os sacrifícios. Se a pessoa pega um pássaro e faz a melica, esse pássaro não pode ser consumido, não é considerado shkita. Porém, no Betamigdash, no sacrifício, esse é o modo do abate. E o coelho que sacrificou esse pássaro, parte dele, parte da carne pode ser consumida pelo coelho. É considerado um animal kasher. Porém, nesses casos que o pássaro não pode ser sacrificado. Porque tem um desses motivos, um desses problemas. Betamin Gadim Abetabliya. Tem a halakha de nevelat haof. Se um pássaro morreu não por shkita, e uma pessoa comeu esse pássaro, então não só ele se impurifica, também as roupas dele se impurificam. É uma novidade que a Torá escreve com relação a um cadáver de um pássaro que morreu não por shkita, ação um boi, por exemplo, que uma nevelá, que não morreu por shkita, se a pessoa come esse boi, lo aleno, ele se impurifica, porém as roupas dele não se impurificam. E esses pássaros, que foi feito em Americá, são pássaros proibidos para o sacrifício. A pessoa come essa neve lá, depois da Americá, as roupas eles se purificam também. Isso fala Tanaka. Porém, a beleza, ele fala, a beleza é tuntum andrógnos. O pássaro que não se nota se é macho ou fêmea, ou no andrógnos que tem sinais de macho e fêmea. Ele também, Gadima Betabliá, fala a beleza, eles não são considerados proibidos para o sacrifício. Se o corpo fez americar, depois comer uma carne do sacrifício, a pessoa não se impurifica, a impureza de Neverata Of, porque Shara a beleza, porque a beleza disse, como a Kolchinemar Zahar Unekeva. Sempre quando a Torá escreve que o sacrifício tem que ser macho, como o sacrifício de Olá, ou fêmea, quando a pessoa tem que ser um sacrifício de ratado por um pecado que ele fez, traz uma fêmea. Ou Shlamim, que tem que trazer ou macho ou fêmea. Até Motsi Tumtum Vandrógnos, você automaticamente já exclui, você já invalida o Tumtum e o Andrógnos, porque não sabe se ele é macho ou fêmea, é algo duvidoso. E não pode ser como sacrifício, quando a Torá fala macho tem que ser 100% macho, fêmea tem que ser 100% fêmea, não Tumtum ou Andrógnos, que não são considerados nem macho nem fêmea. Mibené, você exclui eles dessa possibilidade do sacrifício. Porém, Ve'of, com relação a um pássaro para um sacrifício, o Ilvelone Marbo Zaharo Nekeva, uma vez que a Torá nunca menciona um pássaro fêmea, um pássaro macho, a Torá não diferenciou. E é da Motsitum Andrógnos Bebené, você não vai excluir, você não vai invalidar um pássaro tunto ou andrógnos, são válidos para o sacrifício, fala Abeliezer. O que você vê daqui? Conforme Abeliezer, com relação ao sacrifício, o andrógnos não é considerado macho. Nossa Mishnah, a Beleza fala que com relação à pessoa, andrógnos é considerado macho, não pode fazer relação com outro homem, tem o castigo de apedrejamento se fez. Com relação aos sacrifícios, o andrógnos é algo duvidoso, não é macho nem fêmea. Porque se fosse sim considerado macho, então a Beleza ia falar que também com relação ao sacrifício de Olá, um boi andrógnos poderia ser sacrificado, a Beleza ia falar que não. Você exclui o andrógnos de sacrifício que fala que tem que ser um sacrifício de um macho. Então, com relação a sacrifício, o Rebbe não considera um andrógnos como um animal macho. Continua com a Amara Nachman Bar Yitzchak. Falou Rav Nachman Bar Yitzchak. Af Anana Metanel. Também se vê que essa é o de Rebbe Eliezer, uma outra braita. Rebbe Eliezer, me fala Rebbe Eliezer, Hakilayim. Começamos a peidar aqui em cima. Um animal de Kilayim, ou seja, um filhote de duas espécies, como um bode, como uma ovelha, nasceu um filhote, esse animal não pode ser sacrificado, aquilo é bem mal. Betrefa, um animal que tem um defeito físico, um ferimento, e não consegue sobreviver mais do que 12 meses de vida com esse defeito, esse ferimento. Então ele é um trefa, não pode ser nem consumido, nem pode ser sacrificado. Veotzedofer, um animal que nasceu de cesárea, não por parto normal, não pode ser sacrificado. Tumtum, um animal que não tem sinal nem de macho nem de fêmea. Vandrógnos, um animal que não tem, tem os dois sinais, tem sinais também de macho, também de fêmea. Lokidushin velomekatin, não pode ser santificado para o sacrifício. Velomekatin não santifica outro animal para o sacrifício. O que significa isso? Vamash vou falar sobre Lokidushin betmura. Velomekatin belsetmura. Falação da Rada Tumura. O que é a Tumura? Tumura é que a pessoa tem um animal que ele designou para o sacrifício. Ele fez o Egdesh. Agora é um animal sagrado para o sacrifício. A pessoa, ele fala, eu não quero sacrificar esse animal A. Eu quero sacrificar o animal B, substituindo o animal A. Então o que a pessoa falaria é, eu pego o animal B, Tumurat A. Eu pego o animal B como substituição do animal A. Fala, Torá, isso não funciona, o animal A e o animal B, os dois são sagrados, tem que ser sacrificado. Porém, se o animal B, que é o animal que a pessoa quer usar como substituição, tem um desses problemas, ou equilaim, ou trefá, etc., Lokedoshin não se santifica por Tumurá, por ser um animal inválido para o sacrifício, não se santifica através da Tumurá, através da tentativa de substituição da pessoa. Velomekatim, Velsetumurá. Agora, um outro caso. Fala nos comentários, se a pessoa pega uma fêmea, por exemplo, uma ovelha, e a pessoa designa essa ovelha para o sacrifício, e essa ovelha tinha um filhote no ventre, e esse filhote pode ser que ele era ou Kilayim, ou Trefa, ou Yetzedofen, ou Tumtum, ou Andrognos, não faz diferença, esse filhote se santifica de passagem da santificação da mãe dele. Estava no ventre, a mãe foi santificada, meu filhote se santificou agora. Não pode ser sacrificado, necessita ser redimido, fazer o pidyon. A pessoa dá dinheiro para o tesouro do Betamigdash, redime esse animal. Não vai ser sacrificado porque é um animal inválido, porém ele é sagrado, a santificação, para o sacrifício. Se a pessoa pega esse animal e fala, eu quero fazer uma substituição. Em vez desse animal ser sagrado, eu quero pegar o animal B, Tumurat, o animal A, com substituição do animal A. Então fala que Shmuel, Lomekatim Belset Murá, o animal B, não se santificou. Por quê? Porque o animal A era sagrado, porém não era válido para o sacrifício. A Tmurá do animal B é irrelevante. A substituição do animal B em troca do animal A para o sacrifício é irrelevante, porque também o animal A não pode ser sacrificado, porque tem um desses problemas. Então, o que se vê daqui? Shmamina, se vê aqui com a família Beliezer, o andrógnos, o animal que tem sinais de macho e de fêmea, não é considerado macho. Porque se fosse considerado macho, poderia ser um sacrifício válido. Se é um boi, poderia ser usado como um sacrifício de olá, por ser macho. Fala essa braita, falou da beleza na braita, que o andrógnos não é nem macho nem fêmea, não pode ser sacrificado. Mas com relação ao pássaro, ele pode ser sacrificado, mas com relação ao animal, um boi, um bezerro, etc., um andrógnos não é considerado nem macho nem fêmea. Conjugada na beleza, o meio, Hayavina, Avskila, Kezahan, vimos já, você que faz a relação com o andrógnos, os dois têm apedrejamento. Tarefa da braita. Amar Rebbe, disse Rebbe, que Shalachti Lemo Torá e Tzera Belazar Ben Shamua. Quando eu fui estudar Torá com o Rabi Elazar Ben Shamua, Havru Alav Tamidav Kitanegolim Shel Bet Bukia. Os alunos de Rabi Elazar Ben Shamua, eles se posicionaram lá como os galos de Bet Bukia. O que significa isso? São galos que andam em grupos. E qualquer galo estranho, esses galos de Bet Bukia já atacam ele. Não deixam estranhos entrarem na patota deles. Então, o que aconteceu com os alunos de Rebbe Elazar Ben Shamua era a mesma coisa. São alunos, não deixaram Rebbe nem se aproximar e estudar Torá com Rebbe Elazar Ben Shamua. Estava com esses galos, essa patota, não deixaram Rebbe entrar. Veroi Mihuni Lermod, Ele Davar Echad Ben Mishnateno. Só me deixaram estudar, aprender uma halakha que está escrita na nossa Mishnah. Rebbe Elazar Omer, Andrógnos Mihayavina Laskila Kezahar. Essa foi de Rebbe Elazar, precisa fazer a relação com Andrógnos, os dois têm Askila. Adron Allah Ha'arel, Baruch Hashem, terminamos Perek Ha'arel, parabéns para todos, Mazal Tov. Começamos amanhã o próximo capítulo de Shmutarot, no capítulo do nosso tratado, com muito mais. Um capítulo muito especial com relação à revisão dos conceitos de vimos toda a Maseret. Muitos conceitos da Maseret vão ser revisados no próximo capítulo, não percam. Obrigado pela atenção e até amanhã. Baruch Adonai Leolam. Amém.